Chega, diz, o que é que mudou desde a Cimeira de Pau em janeiro deste ano entre os líderes do G5 Sahel, mais da França, e a Cimeira de Nouakchott há pouco mais de uma semana, em que o leque dos participantes aumentou? Houve progresso no terreno, pode-se dizer isso?
Mudou, sobretudo, a registar um maior engajamento por parte da União Europeia, até pela presença da Alemanha e da Espanha, para além das Nações Unidas, que estiveram representadas ao seu mais alto nível. A Cimeira de Nouakchott confirma tudo aquilo que foi decidido na Cimeira de Pau, sendo que a Cimeira de Pau foi uma espécie de um murro na mesa que Macron dá, chama o G5 Sahel à ex-potência colonizadora, a uma espécie de um beijamão, e depois apresenta o problema de forma fria e curta, e grossa também, nessa reunião, perguntando, afinal vocês querem-nos presentes no vosso vasto território, vocês precisam da nossa ajuda ou não precisam da nossa ajuda? E a França, há dois pontos muito importantes para analisar da Cimeira de Nouakchott, que estiveram sempre presentes, mas de uma forma subreptícia, que têm a ver com o futuro mais próximo e têm a ver com a indefinição da situação atual na Líbia. Há um mal-estar na Europa e na NATO perante a posição da França na situação líbia. É preciso notar que a França está do lado do Marechal Haftar, está em confronto direto com dois outros Estados NATO, que são a Turquia e a Itália, que estão do lado do Governo Nacional, governo do Acordo Nacional. Bom, o que é importante tirar daqui é que está-se a prever que, a breve trecho, o cenário que aconteceu no Mali no pós-queda do regime de Gaddafi se venha a replicar, sobretudo no Tchad. E isto porque o general Haftar, de certa forma, ocupou aqui um espaço vazio deixado pelo coronel Gaddafi ao contratar milícias tribais tchadianas. Haftar tem uma ligação direta e uma aliança direta com o presidente tchadiano, Deby. E aliviou-lhe um pouco ou bastante a contestação interna ao contratar estas milícias tribais tchadianas. Ora, o que se passa na Líbia neste momento, que está dividida entre Cirenaica e Tripolitânia, leste e oeste, tem um vazio no sul e prevê-se que, na eventualidade de haver um acordo entre GNA e LNA, esse acordo, apesar de existir, estas forças vão concentrar o seu confronto na zona sul, na província de Fezzan. Fica próximo da fronteira, precisamente, do Tchad. E, portanto, aquilo que se prevê é que parte dessas milícias tchadianas, milícias tribais tchadianas, que estão ao serviço de Haftar, por uma questão de segurança própria, na sua própria terra natal, se vão partir ao meio. Vai haver uma dissensão entre as mesmas, em que uma parte vai regressar ao Tchad, e a outra parte vai ficar ao serviço de Haftar. E depois isto no Tchad vai se replicar da seguinte maneira. Estas milícias que neste momento estão todas a lutar do mesmo lado, por diferenças tribais, por diferenças da aldeia, de geografias e de acesso à água, de acesso a bens essenciais, vão continuar a divididas dentro do próprio Tchad e vão ser motivo de preocupação para o presidente Deby e vão ser uma afronta a ele próprio porque, de uma certa forma, ou de uma forma total, a forma de elas se manterem unidas é a manterem um inimigo comum. E esse inimigo comum deixa de ser o governo de acordo nacional na Líbia e passa a ser a presidência de Deby no seu próprio país. E, portanto, este problema futuro próximo esteve muito presente nesta cimeira de Nouakchott, sendo que a França, estando com uma posição incómoda para a União Europeia e incómoda para a NATO no cenário líbio, tem uma forma de se redimir e uma forma de prevenir que o cenário do Mali não se replique no Tchad brevemente. E é esse o fundamental que me parece que há a tirar aqui da Cimeira de Nouakchott.
Rui, quais são os pontos principais que tiras desta reunião de Nouakchott?
Eu já vou chegar a isso, só queria dar aqui um apontamento à questão da França, como o Raul tinha feito referência na questão Líbia. A França não tomou claramente a posição do general Khalifa Haftar. A França tomou uma posição ambígua. Tanto apoia Tripoli e Fayez al-Sarraj, como apoia Khalifa Haftar. O que a França pretende, em determinada medida, é travar um bocado a ambição política e militar que tem a Turquia na Líbia neste momento. Relativamente às milícias chadianas, temos que ter em consideração que os janjaweeds, que são essas milícias, tanto operam do lado de Khalifa Haftar, como também já estão presentes do lado do governo de Tripoli e noutros teatros de operações, inclusivamente na República Centro-Africana. É uma preocupação no Nouakchott, na cimeira do G5 Sahel, mas a impressão com que eu fiquei no final e nas conclusões é que houve duas cimeiras de Nouakchott no mesmo momento, com a mesma agenda. Ou seja, aquela cimeira que foi tornada pública, onde foram feitos os elogios, em que foram destacados os progressos significativos do G5 Sahel, curiosamente, pouco antes da cimeira, as tropas francesas eliminaram Abdelmalek Drukdel, o líder da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que não, digamos, não era aquele objetivo definido em Pô, porque a ACMI pertence ao GENIM de Yad Gali e as atenções estavam viradas mais para o Estado Islâmico. Mas, digamos, foi a preparação de Nouakchott. O que se passou, ao fim e ao cabo, para além da reafirmação, para além do novo bater na mesa, tal como referiu o Raul, de Emmanuel Macron, em que insiste, se vocês não quiserem que a França esteja aqui presente, a França retira-se. Bem, isto, digamos, tem muita demagogia, mas também é um sinal que a guerra de França no Sahel tornou-se numa guerra impopular para as populações locais. Destaca-se, de certa forma, a presença de Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol, que teve uma voz mais ativa nesta cimeira, também quase à porta fechada, em que prometeu 100 milhões de euros para o desenvolvimento regional, que, digamos que isto é uma gota d'água no oceano do Sahel e nos problemas sociais que atravessam o Sahel, mas mostra também a grande preocupação que tem a Espanha neste momento, tal como Pedro Sánchez referiu. A Espanha é o país que está mais próximo do Sahel, portanto, aquele que recebe as ameaças presentes, terrorismo e imigração clandestina, e daí a Espanha poderá ter uma tímida participação mais ativa no G5 Sahel. À porta fechada, o que é que aconteceu? A porta fechada foi tornada como um alvo, como quase como responsável do agravamento da situação, que contraria e neutraliza os famosos progressos significativos que tanto foram referidos por Emmanuel Macron como pelo presidente mauritano, logo à abertura, mas à porta fechada, foi terem apontado a Ibrahim Boubacar Keita, o presidente maliano, de ser quase o responsável do agravamento da situação. O presidente mauritano, ele realçou muito este aspecto, é que a situação agravou. E não podemos esquecer que a presença francesa, que começou com a Operação Serval no Mali para travar a chegada a Bamako, a capital maliana dos jihadistas, começou já há 7 anos. Há 7 anos que existe esta guerra. Entretanto, foram criadas forças internacionais, coligações, que resultou no G5 Sahel, está presente a MINUSMA, está presente também a União Europeia na formação, na UTEM, o que resulta é num fiasco. E a cimeira de Nouakchott tentou identificar as razões do fiasco e esta força cada vez mais crescente das organizações jihadistas e não só.
Deixa-me fazer...
Nas referências a Ibrahim Boubacar Keita, é a situação de quase caótica em que está o país, que abriu aso a esta proliferação das organizações armadas, sejam de autodefesa, sejam os próprios grupos terroristas, e mais ainda a migração do conflito que estava focalizado no norte do país para o centro também. Ou seja, ele não saiu do norte para o centro. Não, migrou também para o centro, ou seja, tal como os opositores a Ibrahim Boubacar Keita e o movimento de contestação, que mais tarde a gente vai falar, dizem que neste momento o presidente e o governo de Bamako já não controla 75% do território. Estamos a falar de um território vastíssimo que é o Mali, que segundo o presidente mauritano tornou-se no epicentro de toda a insegurança no Sahel.
Uma das coisas que referiste, Rui, foi a questão de como duas cimeiras. De facto, por um lado, oficialmente fala-se de ganhos contra os jihadistas no Sahel, mas a situação continua frágil. Continua não só tão frágil como, como referiste no Mali, a insurreição, a guerra, o conflito estendeu-se para o centro do país. E, neste momento, o Mali pode não ser o único responsável por o que está a acontecer, mas provavelmente contribui muito, não só assim, também porque dentro do próprio Mali há, neste momento, uma grande contestação ao próprio presidente e o presidente, seja ou não seja honesto, diz que está disposto a falar com os opositores ou com aqueles que os criticam. Até que ponto é que a situação interna, a instabilidade política no Mali também influenciou esta cimeira?
Eu acho um ponto muito importante quando a gente fala no Mali, no estado hoje em que está o Mali, onde estão as forças internacionais presentes, francesas, algumas forças alemãs, algumas forças estrangeiras, e a presença do G5 Sahel, para além da atividade das forças armadas malianas, já não podemos falar de uma situação insurrecional e um fenómeno do terrorismo ativo no Mali. Temos que falar com os termos que corretos, ou seja, o Mali está a viver uma situação de guerra civil. Enquanto não aceitarem essa situação, a situação, digamos, a resolução do problema não existe. E a situação é essa, é real, provocada por múltiplos grupos armados, provocada por uma gestão caótica da própria segurança interna e pelo desaparecimento, a ausência total da autoridade de Estado em muitíssimas regiões, ou seja, na maior parte do Estado maliano. A contestação contra Ibrahim Boubacar Keita começa quase com um elemento popular e conhecido, o imam Mamadou Diko, que era até muitas vezes minimizado e menosprezado pelo próprio governo maliano e presidência maliana, no entanto, que sempre beneficiou de muito respeito nas suas comunidades religiosas e tornou-se um sábio de referência para o Mali, mas um sábio também com uma certa implicação, uma certa voz política, tal como se demonstrou, conseguindo congregar quase todas as forças da oposição. Até então, a voz da oposição contra Ibrahim Boubacar Keita era Soumaila Cissé, o qual foi raptado, supostamente, tudo indica que sim, pela Frente de Libertação de Massina, Katiba Massina, que o próprio Ibrahim Boubacar Keita, o presidente maliano, sempre minimizou e falava de grupúsculo, uma seita fula muçulmana, radical, jihadista, sem grande importância. Há um ano atrás falavam nesses moldes, que era facilmente neutralizado. Só que ela dilatou, ela cresceu, cada vez tem mais efetivos, cada vez tem mais recrutas, mais pessoas aderem a esse movimento e tem nas suas mãos um dos opositores. Ou seja, tudo isto demonstra a situação caótica política em que, para além de não conseguir controlar 75% do próprio território, de ter legitimado algumas organizações autoproclamadas de autodefesa que ocupam o lugar do Estado, mas, por outro lado, também fazem massacres étnicos, interétnicos, nos quais, na maior parte dos casos, a população fula tem sido a vítima. Daí também uma radicalização das populações fulas do Mali, que, digamos, atirou o país para a situação de caos total. A isto tudo acrescenta-se agora dúvidas sobre o desenrolar das eleições, em que, digamos, não foram feitas, segundo a transparência, que a comunidade internacional reconheceu timidamente como válidas. Todo este caldeirão levou à criação de uma coligação de força, essa coligação que se chama N5-RSP, onde está à cabeça Mahmoud Diko, exatamente esse imam que lidera a contestação e backup. Ibrahim Boubacar Keita, neste momento, está numa situação muito complexa, porque tem que negociar, digamos, dialogar com esta oposição, senão pode provocar até uma primavera maliana e provocar a sua própria queda.
Há um detalhe que me parece muito importante também referir, que, no sentido da faísca que provoca esta saída em peso da população à rua. Obviamente que há um desconforto, há provas de que a coisa não está a correr bem, e as eleições presidenciais malianas serão para 2023, portanto ainda há tempo para as pessoas se mobilizarem, se organizarem e haver uma frente de oposição ao atual presidente.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.